Antes de entrarmos na ordem de trabalhos, eu queria perguntar se aceitavam, como regra, que estabelecêssemos o meio-dia como hora limite para os trabalhos de hoje, acautelando, naturalmente, o que há de mais urgente, passando para a parte inicial da nossa ordem de trabalhos, e ainda informar, na sequência das audições sobre as propostas de intervenção legislativa em matéria de proteção de idosos, que a IAPRE, tendo respondido que iria enviar por escrito a contribuição que lhe foi solicitada, pretendia ser ouvida também presencialmente, o que entendi deferir. Sendo assim, íamos então entrar na ordem de trabalhos. Não há distribuição de iniciativas legislativas, pelo que passamos diretamente ao ponto número 2, relativamente à metodologia acordada pela Subcomissão de Ética para, em matéria do seu próprio funcionamento. O Sr. Deputado Luís Marques Guedes tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de metodologia foi discutida na subcomissão e eu destacava apenas como seus traços gerais o princípio das matérias da discussão de ética serem discutidas à porta fechada, quer nas reuniões da subcomissão, quer naturalmente nas reuniões da Comissão. É essa a nossa proposta também, em cujas agendas se inscreva um ponto sobre a ética. A minha sugestão, de resto, a sugestão da Subcomissão era ao Sr. Presidente para que, sempre que isso aconteça, o ponto de agenda relativo às matérias da ética para votação seja inscrito como primeiro ponto da agenda, de forma a que a reunião possa começar à porta fechada e, depois de discutido e votado aquilo que houver a votar em matéria de ética, naturalmente se abrir a porta para os jornalistas e para, enfim, para a assistência normal às reuniões de quem o desejar. Esse o princípio, o ponto 1 quanto à questão da publicidade. No que diz respeito à questão do expediente, o princípio é o princípio que vem de trás, portanto, haver uma distribuição por todos os deputados da subcomissão do expediente da entrada na comissão, apenas havendo reserva relativamente às matérias que tenham que ver com processos penais, ou seja, que impliquem levantamento de imunidade. Nesses casos é apenas notificado aos deputados a entrada da matéria em causa, sem distribuição da matéria, dos documentos que vêm do Tribunal, e apenas ao deputado relator será informaticamente disponibilizado para fazer o seu trabalho de emissão de parecer, ao deputado relator, bem como ao deputado visado, deputado ou deputada, porque é evidente que o deputado ou deputada visada deve imediatamente ter conhecimento dessa matéria, até para se poder pronunciar e para poder interagir depois com o relator, no sentido de propiciar depois uma decisão por parte desta comissão. Relativamente à tramitação dos processos, aquilo que se propõe aqui é que os únicos processos que tenham obrigatoriamente que vir à comissão para votação antes de ir a plenário sejam os processos que digam respeito ou a levantamentos de imunidades ou a processos, a pedidos de apreciação de incompatibilidades ou impedimentos por parte dos senhores deputados ou das senhoras deputadas. Porque é evidente que esta matéria é uma matéria que tem que ser previamente discutida e aprovada em comissão antes de ser submetida a plenário. As outras matérias que tenham que ver com autorização para depor como testemunha, perito, jurado, são matérias ou substituição de deputados, em que se opera automaticamente através da lista das candidaturas, são matérias onde, do nosso ponto de vista, seguindo de resto a tradição da anterior legislatura ou de anteriores legislaturas, se pode enviar diretamente a matéria para plenário, se houver essa aprovação desta metodologia por parte desta Comissão, poupando-se assim esta Comissão a ter que se debruçar sobre matérias que já foram previamente discutidas por todos os grupos parlamentares e aceitos como tal na própria subcomissão. O mesmo se diga relativamente, também terá sempre que vir aqui à Comissão, nos casos em que haja uma recusa qualquer de um deputado de depor, ainda que como testemunha, caso em que terá que haver um parecer com o relator próprio, e esse parecer, sempre que haja um parecer, necessariamente a matéria deve vir a esta Comissão, uma vez que esta Comissão é que está regimentalmente dotada das competências próprias em matéria de ética, para que a Comissão, no plenário da Comissão, possa validar, aprovando ou alterando o parecer antes dele ser remetido para plenário. Basicamente é isto, Sr. Presidente. Os prazos também que estipulamos, há uma gralha no documento que foi distribuído, o que ficou acertado na subcomissão é que os prazos sejam sempre 2 semanas para todos os processos. E, portanto, há uma gralha que necessariamente corrigiremos aqui no ponto 4, e, portanto, isso permitirá, os prazos são de 10 dias para o relator poder emitir o parecer, de 2 semanas para o parecer ser aprovado, portanto, isso permitirá que um assunto não esteja mais do que 2 reuniões da subcomissão antes de ser presente aqui à comissão, em termos de parecer, para poder ser posteriormente enviado para plenário. E é tudo, Sr. Presidente, da nossa parte. Precisávamos apenas ter o conforto de aprovação ou de alterações que entendam por parte da Comissão para podermos atuar em conformidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, pelos seus esclarecimentos. Não vejo, e pela sua apresentação sintética da metodologia proposta, não tenho qualquer objeção à primeira vista àquilo que foi proposto e agora melhor esclarecido. Pergunto se algum senhor deputado ou senhora deputada se pretende manifestar sobre a validação da metodologia adotada pela Subcomissão de Ética. Interpreto o vosso silêncio como aprovação por unanimidade. Está validado. Passamos então, muito obrigado, vamos então passar ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, relativo ao projeto de resolução do...
Faz um favor. Sr. Presidente, se me permite, relativamente à questão da metodologia da subcomissão, só para registar muito brevemente o facto de termos tido uma abertura e só queríamos saudar essa abertura na revisão da metodologia, a começar pelo Sr. Presidente e dos restantes grupos parlamentares, que nos permitiu construir um documento consensual. Portanto, houve um bom ambiente na Comissão de Ética que nós gostaríamos aqui salientar e registar antes de fechar este ponto. Peço-lhe desculpa, Sr. Presidente, mas já começar por saudar também o Sr. Presidente da subcomissão por esse facto e por termos conseguido efetivamente melhorar o documento que estava em cima da mesa.
Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. O projeto de resolução, basicamente e de forma muito, muito simples e muito sintética, prevê o retomar dos trabalhos que foram interrompidos na anterior legislatura e que estavam a trabalhar no estatuto, no novo estatuto, na revisão do estatuto dos profissionais da GNR e que é já uma reivindicação antiga destes profissionais. Que, enfim, já estavam numa fase em que se estava a chegar a algum entendimento, um entendimento mínimo, que apesar de não cobrir todas as reivindicações dos profissionais da GNR, já resolvia bastantes situações e que foi interrompido sem qualquer comunicação, sem qualquer justificação ou explicação por parte do anterior governo, por portanto, e por parte, nomeadamente, da Ministra da Administração Interna, e, portanto, julgamos que faz todo o sentido que este Governo agora, e é isto que propõe este projeto de resolução, retome esses trabalhos e tente, enfim, melhorar o estatuto dos profissionais da GNR, tendo como princípio, como base, aquilo que são as reivindicações das associações destes profissionais e aquilo também que já estava, que já tinha sido conseguido, portanto, retomar no ponto onde foi deixado. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado, faça favor.
Sim.
Sr. Deputado Jorge Machado, sim. Peço desculpa, mas...
Não, eu não percebi, Sr. Presidente, peço-lhe desculpa. Não há problema nenhum, peço-lhe desculpa.
Não vi explícito no convite para usar a palavra.
Muito bem, obrigado, Sr. Presidente. Não queria abusar do uso da palavra sem a sua autorização. Mas dizer o seguinte sobre o projeto de resolução, que é o que importa neste caso, que efetivamente o Estatuto dos Profissionais da Guarda Nacional Republicana é uma aspiração destes profissionais já antiga, em que esse mesmo estatuto visa resolver um conjunto de problemas graves que estes profissionais enfrentam. Eu queria aqui destacar que os profissionais da Guarda Nacional Republicana têm um problema gigantesco por resolver, que é a definição de um horário de trabalho. Por incrível que pareça, em pleno ano 2016, estes profissionais ainda não têm um horário de trabalho regulamentado, têm critérios de aplicação de horários de trabalho que são completamente incompatíveis com a conciliação com a vida pessoal e familiar, com a estabilidade até emocional que estes profissionais precisam de ter, e portanto o estatuto era uma urgência a sua negociação e a regulamentação do horário previsto, que nunca foi regulamentada no atual estatuto, ou a revisão do estatuto que definisse um horário de trabalho, era uma matéria prioritária. O anterior governo deixou cair a publicação do estatuto em cima das eleições, publicou o da PSP, deixou cair o da GNR, o que deixou estes profissionais naturalmente com uma frustração das expectativas que nós registamos e acompanhamos. E portanto o PCP defende que o Governo deve efetivamente reabrir aquele que é o processo negocial para revisitar e melhorar aquilo que é o estatuto que estava a ser discutido. Há aspectos com certeza merecerão serem revistos e alterados, e em que esta questão do horário de trabalho seja efetivamente resolvida de uma vez por todas. E, portanto, nós entendemos que a pretensão e o objetivo do projeto de resolução é justo, acompanhamos aquilo que é o objetivo do projeto de resolução, queríamos apenas, a título de nota final, Sr. Presidente e Srs. Deputados, deixar o registro de algum excesso de forma, isto é, provavelmente não será a forma mais adequada o projeto de resolução para colocar esta matéria, no fundo, uma recomendação ao Governo para que inicie um processo de negociação. Temos algumas dúvidas relativamente à forma como chegamos lá, mas essa não é a questão principal. A questão principal é a questão de fundo, a questão material, e nessa estamos completamente de acordo quanto à necessidade da publicação de um estatuto, de um novo estatuto, que resolva os problemas dos profissionais da GNR. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Fernando Negrão, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por dizer que depois de ouvirmos a intervenção do Sr. Deputado do PCP, a sensação que dá é que o grande problema do Estatuto da Guarda Nacional Republicana é o horário de trabalho dos profissionais da Guarda. Tenho a certeza que não é essa também a posição do PCP, mas foi o que ressaltou da sua intervenção. Não é a principal, porque o Estatuto da Guarda Nacional Republicana, no fundo, é o modelo de funcionamento da Guarda Nacional Republicana. E isso é que é o fundamental e o que lhe dá uma grande complexidade dentro do quadro da segurança interna do nosso país, onde temos várias tutelas para várias polícias e onde designadamente agora da Nacional Republicana tem duas tutelas, da Administração Interna e da Defesa. E salientar que foi precisamente por causa deste problema que o Estatuto da Guarda Nacional Republicana no último governo não avançou. Porque problemas de última hora com o Ministério da Defesa e o término da legislatura levou a que não houvesse uma atitude precipitada no sentido de se elaborar um estatuto da guarda de qualquer forma. E esta foi efetivamente a razão que levou a esse adiamento e à não aprovação do Estatuto da Guarda Nacional Republicana. Dizer que nós concordamos com o princípio, obviamente, uma vez que o anterior governo já tinha chegado a acordo relativamente à fixação do horário de trabalho, às condições de passagem à reserva e reforma e ao cálculo das pensões, como também diz o próprio projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Portanto, o princípio, nós estamos de acordo com ele e, obviamente, que queremos acreditar que será uma das prioridades da nova Sra. Ministra da Administração Interna. Agora, temos uma discordância relativamente a alguns pontos da redação deste projeto de resolução do Bloco de Esquerda, designadamente o primeiro parágrafo da folha 2, onde diz que à última hora acontece que o anterior governo, como era aliás seu timbre, deu o dito por não dito. Quer dizer, há aqui duas razões que levam à nossa discordância relativamente a este tipo de linguagem. Em primeiro lugar, pela delicadeza do tema. Nós estamos a falar da Guarda Nacional Republicana. Portanto, devemos ter muito cuidado com a linguagem e principalmente com a disputa política partidária quando falamos da Guarda Nacional Republicana. E em segundo lugar, dizer que o anterior governo, se houve coisas que fez, foi tomar decisões. Gostasse ou não se gostasse, tomou efetivamente muitas decisões. E o Bloco de Esquerda teve muita matéria para fazer longos discursos nas comissões ou no plenário relativamente às decisões do governo. E, portanto, esta, para além do mais, é uma acusação infundada. Portanto, mantemos o princípio, concordamos com o princípio, discordamos da linguagem em alguns pontos deste projeto de resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Tem a palavra. Muito telegraficamente, nada temos a objetar relativamente a este projeto de resolução. Aliás, se alguma crítica pudesse ser objeto, é que seria redundante na medida em que a Sra. Ministra da Administração Interna já publicamente manifestou a sua vontade, aliás, uma alusão agora feita pelo Sr. Deputado Fernando de Grão também, a sua disponibilidade e empenho para que este dossiê seja finalmente concluído. Eu devo referir que, historicamente, se trata de um dos mais deploráveis processos da anterior legislatura, porquanto, basta googlar, e estava aqui a fazê-lo, das declarações do então Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, que anunciava em janeiro de 2012 estar para breve a conclusão dos trabalhos que conduziriam à aprovação dos novos estatutos e das novas leis orgânicas. Vale a verdade, o Sr. então Ministro tinha várias qualidades, entre as quais o sentido humor e, portanto, mais tarde, recordei-lhe que estávamos a comemorar o primeiro aniversário dessas suas declarações, o que referiu num ato de contrição que teria sido precipitado, mas que seguramente, brevemente, iria dar uma resposta, até que chegámos ao dia 13 de maio de 2015, em que a sucessora do Sr. Ministro Miguel Macedo, a Sra. Ministra Anabela Rodrigues, questionada, aliás, por mim, relativamente à não conclusão desse processo, responde, e estou a citar, é uma questão de objetividade, não foi feito oportunamente trabalho sobre este assunto. Ou seja, o próprio 19º Governo Constitucional referiu, pela voz da então Ministra da Administração Interna, que, contrariamente àquilo que havia sido asseverado, nomeadamente a esta Comissão, o trabalho que havia sido anunciado como presta a ser concluído não tinha sido feito. E, portanto, trata-se de algo que transitou para o 20º Governo e do 20º Governo transitou para o 21º Governo. Eu estou convicto que, e a Senhora Ministra da Administração Interna, consciente que está da importância de concluir este trabalho, e esta minha intervenção também pretende enfatizar a importância de concluir este trabalho, quer dizer, já era há muito expectável que estivesse concluído e tem sido mais do que compreensivelmente adiado, e portanto nós subscreveremos este, este projeto de resolução com esta referência, ou seja, a própria titular já referiu que, relativamente à parte conclusiva, ou seja, o retomar do processo negocial e a sua breve conclusão, já anunciou a sua disponibilidade. Obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Luís Bartos Guedes, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu, Srs. Deputados, eu uso a palavra apenas porque esta matéria é uma matéria importante demais para ser tratada apenas na perspectiva quase sindical com que, e o Bloco de Esquerda não me leva mal, com que o projeto de resolução está feito e com a apresentação que aqui ouvimos, secundada depois também pelo PCP, numa perspectiva praticamente sindical de reivindicação relativamente ao Estatuto da Guarda. O Estatuto da Guarda é uma coisa muito mais importante do que isso, como foi citado pelo Sr. Deputado Fernando Negrão. Tem que ver, desde logo, com a forma como está feito o dispositivo a nível nacional e, acima de tudo, como é que, qual a natureza da Guarda, porque isso é que é fundamental na complementaridade que existe do dispositivo da Guarda relativamente ao da PSP em termos de policiamento e de segurança interna. Ora, olhar para o Estatuto numa perspectiva meramente sindical é altamente redutor e, portanto, eu chamava a atenção que esta Assembleia, obviamente, não pode deixar de recomendar ao Governo que olhe para esta matéria, não numa perspectiva estritamente sindical, mas numa perspectiva de segurança interna, do dispositivo de segurança interna e da necessidade da natureza e da forma das duas forças que são complementares neste dispositivo de segurança interna, uma de natureza civil, outra de natureza militar. E a natureza militar da GNR não é compatível com a fixação de um horário de trabalho. Aquilo que foi negociado e está, sob esse aspecto, está acertado com, na sequência da auscultação dos representantes das associações profissionais representantes da Guarda, é, à semelhança do que já existe no Estatuto atual, o estabelecimento de um horário de referência. São coisas diferentes, não é a fixação de um horário de trabalho, é um horário de referência, porque a fixação de um horário de trabalho é incompatível com a condição militar. Não podem os agentes da GNR, os guardas da GNR, beneficiar ao mesmo tempo da condição militar e de um horário de trabalho fixo, porque isso é incompatível na sua própria natureza. A PSP, no estatuto atual, o que acontece é que esse horário de referência está previsto e está remetido para despacho ou portaria dos comandos e do Governo. Ora, aquilo que no projeto que tinha sido trabalhado pelo anterior Governo com as associações representativas se avançava era, pura e simplesmente, pôr essa referência no próprio diploma legal. Ou seja, era uma solenidade maior passar de portaria, de despacho a portaria, para um artigo no próprio diploma legal. Mas atenção, é diferente daquilo que está, ou que eu leio e que ouvi aqui nas apresentações, que tem que ver com a fixação do horário de trabalho. A fixação do horário de trabalho só é possível a partir do momento em que haja a civilização da Guarda, civilização no sentido de a transformar numa força de natureza civil à semelhança do que é a PSP, e isso leva-nos para uma discussão completamente diferente. E não fica claro, até aceito, que naturalmente haja forças políticas, como o Bloco de Esquerda ou o PCP, que entendam que a GNR deveria deixar politicamente, deveria deixar de ser uma força de natureza militar, deixar de estar sujeita à condição militar e devia se aproximar do estatuto como o da PSP. Fica aqui, esta minha intervenção é para que não pare no ar a ideia de que, da nossa parte, há uma concordância com esse princípio, se é que é esse o princípio defendido pelos proponentes desta resolução. Não fica claro, embora a mim me pareça que vai muito nesse sentido. A nossa posição é de que, sim senhor, podemos consolidar uma referência legal relativamente ao tempo de trabalho, mas não se pode fixar horários de trabalho sob pena de, com isso, estar-se a acabar com a condição militar da GNR, que é um princípio que nos levaria a uma discussão muito mais vasta.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Deputadas, muito brevemente, para dizer apenas o seguinte: a intenção dos proponentes do projeto de resolução é clara, é de que se retome um processo de elaboração do estatuto da GNR, porquanto a falta desse estatuto é uma lacuna grave em vários aspectos. É uma lacuna grave, desde logo, no que diz respeito aos profissionais da Guarda Nacional Republicana e é, em segundo lugar, entre outros aspectos também, uma lacuna grave no que diz respeito ao bom funcionamento da Guarda para os efeitos para os quais a Guarda Nacional Republicana existe. E, portanto, discutir agora qual deve ser o perfil da Guarda Nacional Republicana, se é mais civilista, se é mais militarizada, essa é uma outra discussão. Essa é a discussão que há que ter entre quem vai ser responsável pela elaboração do Estatuto da Guarda Nacional Republicana. Há uma coisa que nos parece absolutamente inequívoca, é que neste momento os profissionais da Guarda Nacional Republicana não têm um estatuto. E, portanto, os seus direitos e as suas obrigações estão limitadas. E esta Assembleia da República tem, a meu ver, o direito e o dever de recomendar ao Governo, pese embora sabermos que o Governo tem intenções de o fazer, que o faça com a maior brevidade, porque não é aceitável esta lacuna. E, portanto, todas as demais discussões são naturalmente muito sérias, são naturalmente muito importantes, não desvalorizamos de modo nenhum essas discussões, mas o propósito desta proposta de projeto de resolução é tão só o de que se retome rapidissimamente, com o sentido da urgência que esta situação requer, a elaboração e a finalização de um estatuto da GNR. É isto. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado General Pereza, Sr. Deputado Fernando de Grão, Sr. Deputado Avani Dias da Silva.
Muito brevemente, Sr. Presidente, só para dizer o seguinte, a nossa posição é clara. Nós concordamos com o princípio de que a discussão do estatuto da GNR deve ser uma prioridade para o Governo, como pensamos que seja. Quero aqui reafirmar que a questão central não é o horário de trabalho, sendo que a questão do horário de trabalho já houve um entendimento entre as associações e o Ministério da Administração Interna na altura. E que o Estatuto da Guarda Nacional Republicana é muito mais do que isso e que, tenho a certeza, o Governo terá isso em consideração e nós aqui faremos igualmente essa discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De forma meteórica, porque o essencial já está dito pelos Srs. Deputados Fernando de Grão e Luís Marques Guedes, dizer apenas que o CDS concorda com a recomendação em si, portanto, com o princípio de que se deve retomar o processo em causa, mas discorda, obviamente, de algumas das considerações feitas no projeto de resolução e gostava que isso ficasse registado nesta sede. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou por concluída a discussão, o debate sobre a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda. Íamos então passar ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos, relativa à proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho quanto à luta contra o terrorismo, para substituir a decisão quadro do Conselho anterior. Relator o Sr. Deputado Fernando Negrão, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Temos uma nova proposta diretiva do Parlamento Europeu e a pedido da Comissão dos Assuntos Europeus para aferir do cumprimento do princípio da subsidiariedade. O tema, o objeto é uma proposta diretiva que se pretende alterar uma ou outra decisão quadro a 2002-475 relativa à luta contra o terrorismo, sendo que na agenda europeia para a segurança já havia sido identificado com prioridade o aperfeiçoamento do quadro legislativo relativo ao terrorismo e a intenção de atualizar a legislação penal em vigor neste domínio. Nesse sentido, fazem-se alterações nesta proposta que não se continham ainda na legislação que havia relativamente ao terrorismo até agora, designadamente criminalizando a tentativa de recrutamento e de receber treino para o terrorismo, criminalizar o ato de se deslocar ao estrangeiro com o objetivo de participar nas atividades de um grupo terrorista, bem como o financiamento das várias infrações terroristas definidas na proposta de diretiva. E a proposta de diretiva vem ainda melhorar as matérias de cumplicidade, instigação e tentativa, bem como as matérias de competência jurisdicional, incluindo medidas muito específicas no que diz respeito ao apoio à vítima. O parecer depois faz uma súmula dos 28 artigos que são objeto de alterações. Eu realçaria as questões de financiamento, onde há inclusive uma nova definição de financiamento do terrorismo. Realço igualmente a criminalização do furto qualificado com vista à prática de uma infração terrorista e ainda a tentativa e a cumplicidade punidas criminalmente, também no que diz respeito ao financiamento do terrorismo. E, por último, medidas muito concretas e específicas no que respeita ao apoio à vítima, designadamente que devem ser confidenciais, gratuitas e de fácil acesso e devem passar pelo apoio emocional, psicológico, bem como aconselhamento jurídico e financeiro. Por fim, dizer que esta matéria não era impossível de ser cumprida por um só Estado-membro. A necessidade de uma decisão transversal é importantíssima nesta matéria e, portanto, que esta diretiva obedece ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade e, por isso, nesse sentido, deve ser enviada para a Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando de Grão, pelo relatório elaborado e pela clareza e espírito de síntese que nos soube apresentar. Srs. Deputados, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também telegraficamente eu havia corrido o risco na anterior reunião, por ocasião do primeiro parecer, Sr. Deputado Fernando de Grão, de ter estendido nos encómios dirigidos ao conteúdo e à forma, apenas para registar que esse risco era calculado e, obviamente, congratular e saudar o Sr. Deputado pelo facto, pelo relatório, pela sua clareza e síntese e, portanto, pela perfeita adequação ao fim. E, portanto, saudá-lo por isso. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Só para dizer que, de facto, concordamos com a posição expressa no relatório de que esta iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade e, nesse sentido, votaremos o parecer que é proposto.
Deputado António Filipe, Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para também muito rapidamente dizer que, sendo este o objeto do relatório, portanto, saber se está ou não em causa alguma lesão ao princípio da subsidiariedade, as considerações que o relatório contém e que o Sr. Deputado Fernando Negrão acaba de expor oralmente são claras e, portanto, levam-nos a crer que o relatório vai no sentido certo de declarar que esta diretiva deve seguir o seu caminho, independentemente de considerações sobre conteúdo. Não é isso que está em causa. O que está em causa é manifestamente a questão do princípio da subsidiariedade e, portanto, desse ponto de vista, o relatório merece toda a nossa concordância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas intervenções feitas. Creio estar em condições de colocar à votação e presumo não existirem votos contra, nem abstenções. Está aprovado por unanimidade.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. De facto, relativamente ao primeiro relatório, ele foi elaborado, mas por insuficiência de conhecimento meu, não propus a escolha dos temas objeto escrutínio por parte da Comissão, porque não tinha percebido que havia essa tradição e essa obrigatoriedade, pelo aquilo que só tenho que pedir desculpa e na próxima reunião, como estamos em tempo de poder analisar o programa da Comissão, fica a promessa de que aqui virá com uma proposta explícita de análise das áreas onde esta Comissão deve ser discutida. Quanto ao segundo relatório, que é um relatório importante, sobre uma resolução do Parlamento Europeu de 11 de novembro passado, que em certos aspectos vem propor uma reforma da lei eleitoral da União Europeia. E esta matéria vem para análise e elaboração de parecer da Comissão nos termos regimentais e constitucionais, e o parecer obedece a um dever de pronúncia desta Comissão nos termos da lei, de escrutínio, e portanto nós estamos de facto perante uma iniciativa legislativa que, do ponto de vista da União Europeia, a partir daquilo que é o desiderato e o objetivo do artigo 223 do Tratado, vem propor uma reforma do seu processo eleitoral na eleição dos deputados ao Parlamento Europeu, argumentando, de certa forma, a necessidade de se combater, digamos assim, o déficit democrático existente, aproximar os eleitos no processo eleitoral dos eleitores, conseguir que haja uma dimensão democrática e transnacional na própria eleição da União Europeia e, de certa forma, um reforço da legitimidade democrática no processo de decisão da União Europeia. É a opinião do Parlamento, é esse o objetivo central da tentativa desta reforma. De facto, aquilo que o Tratado de Funcionamento da União Europeia previa era que houvesse essa reforma e que ela viesse a existir. Não houve no imediato, após a tomada da entrada em vigor do Tratado até às eleições de 2014, agora propõe-se para as eleições de 2019. De certa forma, aquilo que a União Europeia vem fazer é alterar o status quo existente relativamente à matéria eleitoral, que já nos vinha da diretiva que está em vigor e, sobretudo, também das regras estabelecidas pelo Tratado de Amsterdão, que vieram a ser depois incorporadas relativamente à eleição do sufrágio direto, livre e secreto, a possibilidade de criação de círculos eleitorais em função das necessidades nacionais, a possibilidade de definição de um limite mínimo para a atribuição de mandatos que não pode ser superior a 5% dos votos expressos, um regime de incompatibilidades das deputadas e deputados ao Parlamento Europeu e a realização de eleições na data e horas fixadas por cada Estado-membro dentro de um mesmo período compreendido entre a manhã de quinta-feira e domingo imediatamente seguinte. Portanto, isto era o que resultava do Tratado de Amsterdão. Aquilo que esta resolução do Parlamento Europeu nos vem propor é a adoção e a recomendação de um conjunto de 26 medidas, desde logo a reestruturação do processo eleitoral antes das eleições de 2019, propõe um aumento da visibilidade dos partidos políticos europeus através da inclusão dos respectivos nomes e logotipos nos boletins de voto, considera simultaneamente, à luz do compromisso da subsidiariedade da União, que os partidos políticos regionais concorrentes nas eleições ao Parlamento Europeu devem seguir a mesma prática, incentiva os Estados-membros a facilitarem a participação dos partidos políticos europeus, decide fixar um prazo mínimo comum de 12 semanas antes do dia das eleições para a apresentação de listas eleitorais, considera essencial que os partidos políticos a todos os níveis adotem procedimentos democráticos e transparentes na seleção dos candidatos, recomenda que os partidos nacionais realizem uma eleição democrática para a escolha dos seus candidatos às eleições europeias, uma espécie de umas primárias, mas é uma recomendação. Sugere a criação de um limite obrigatório situado entre 3% e 5% para a atribuição dos mandatos, portanto, sobretudo nos Estados que têm só um círculo eleitoral, que é o caso de Portugal. Propõe que a votação termine às 21 horas de domingo das eleições europeias, de acordo com a hora definida no CET. Decide fixar um prazo de 12 semanas antes das eleições europeias para a nomeação dos candidatos cabeça de lista dos partidos, para que haja uma maior discussão e conhecimento dos candidatos. Determina a fixação de um prazo de 8 semanas para a finalização dos cadernos eleitorais. Propõe
que a integridade das eleições seja reforçada através da limitação das despesas de campanha a um montante razoável. Propõe que seja concedido aos cidadãos da União Europeia que residam ou trabalham num país terceiro o direito de voto nas eleições. Incentiva os Estados-membros a permitirem a votação pelo correio, por meios eletrónicos ou pela internet. Recomenda aos Estados-membros que num passo futuro ponderem o modo de harmonizar a idade mínima dos eleitores para os 16 anos. Decide conferir ao Parlamento o direito de fixar o período eleitoral para as eleições do Parlamento Europeu após consulta ao Conselho. Salienta a importância de uma maior presença das mulheres na tomada de decisões políticas e uma melhor representação das mulheres nas listas europeias e, portanto, exorta a um critério de tomada de feitura de leis em igualdade entre homens e mulheres. Incentiva os Estados-membros a tomarem medidas para promover uma representação adequada das minorias étnicas, linguísticas e outras nas eleições europeias. Considera conveniente criar uma autoridade eleitoral europeia. Determina que o mandato do deputado ao Parlamento Europeu deve ser incompatível com o deputado de um Parlamento ou Assembleia Regional dotado de poderes relativos. E, por fim, incentiva os Estados-membros a trabalharem com vista a chegarem ao acordo sobre esta questão. Não as li todas para não ser exaustivo, mas li 20 das 26. As outras pareceram, talvez, de menor importância. Os seus deputados dirão. E, portanto, nós encontramos em Portugal, na lei eleitoral para o Parlamento Europeu, já algumas destas medidas. A existência de um círculo eleitoral único. Temos uma dificuldade porque em Portugal a marcação das eleições é efetuada pelo Sr. Presidente da República, ouvindo o Governo com antecedência mínima de 60 dias, e um regime também próprio de ineligibilidades e incompatibilidades que vai no sentido daquilo que é a propositura do Parlamento Europeu, mas que sabemos que noutros Estados-membros não é assim. E, portanto, o objeto da iniciativa é alterar estas regras que acabei de enunciar. Levanta-se a questão, hoje na Europa, por via da iniciativa do Parlamento dos Países Baixos, que incentivou outros parlamentos nacionais a aderirem a essa postura de reivindicar junto ao Parlamento Europeu que esta iniciativa não nos chegue pelo critério geral de escrutínio de uma iniciativa legislativa ao abrigo de uma competência própria do próprio Parlamento Europeu, nomeadamente artigo 223 do Tratado de Funcionamento, mas que esta matéria, ao precludir com normas nacionais e ao alterar as regras eleitorais e até constitucionais de cada Estado, tenha a contingência de pôr em causa o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, pelo que deve ser objeto de uma análise a 8 semanas por parte dos Parlamentos Nacionais, de acordo com o protocolo adicional ao Tratado da União Europeia. E a Comissão de Assuntos Europeus, na última reunião que teve, decidiu aderir à carta sem a conhecer, que é uma intenção de carta, e aquilo que se pede aos Parlamentos Nacionais é que adiram a este princípio de reivindicar um procedimento para que haja, no fundo, o escrutínio do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, e eu não tomei posição sobre essa questão no relatório, deixando agora à Comissão a possibilidade de esta Comissão também aderir ou não. Eu acho que devíamos aderir, porque acho que é melhor um melhor escrutínio do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade do que uma imposição só porque há uma norma do Tratado que atribui competência ao Parlamento para fazer a reforma, mas com uma reforma preclude com normas constitucionais até, não é já só com a legislação avulsa, com normas constitucionais, com normas orgânicas, leis eleitorais que obrigam a maiorias diferenciadas nos diferentes Parlamentos da União Europeia. Julgo que o Parlamento e, neste caso, a Primeira Comissão, como garantia e no fundo, aponta irredutível da existência de um Estado de legalidade democrática em Portugal, não devia deixar passar tão bem a oportunidade de poder aderir a esse princípio da carta que os holandeses se propõem enviar depois de 26 de janeiro ao Parlamento Europeu, reivindicando que esse procedimento tenha início por via do Parlamento e não por via daquilo que está enquadrado do ponto de vista do Parlamento Europeu, que é só ouvir os Parlamentos sem escrutínio ao abrigo do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. E, nesse sentido, o debate sobre o profundamente democrático da União Europeia, a meu ver, deve ter lugar a Comissão de Assuntos Europeus já decidiu que depois de o relatório da Primeira Comissão lhe chegar, vai abrir um período alargado de discussão política acerca desta iniciativa legislativa para que todos possamos participar, todos os deputados, nesse debate acerca de até onde é que o Parlamento Português está disponível para que haja mudanças na lei eleitoral portuguesa em diversos aspectos de várias leis e, ao mesmo tempo, naquilo que é a alteração da diretiva de 76, em consonância com aquilo que o artigo 223 do Tratado de Funcionamento da União Europeia determina. E, portanto, acho que esse projeto que o Parlamento Europeu quer levar por diante deve ter a máxima participação política de todos no debate acerca dessas alterações, porque, inclusive, quando se põe por via europeia em Portugal um limite para a eleição de eurodeputados, penso que isso nos deve levar, não fosse por outras razões, a um grande debate, porque isso pode pôr em causa a eleição de um deputado por pequenos partidos, que às vezes é uma voz de uma parte importante da sociedade portuguesa. E, portanto, julgo que deve ser escrutinado ao máximo e um debate da maior importância sobre o signo da subsidiariedade e de uma grande responsabilidade e assunção de responsabilidade por parte do Parlamento, que vai ter que, em plenário, aprovar um projeto de resolução sobre esta matéria nos termos da lei de escrutínio. E, portanto, foi distribuída, concluindo, foi distribuída a iniciativa, o relatório foi apresentado e a iniciativa cumpre também os desígnios previstos na Lei 43/2006. Do ponto de vista do processo, deixo em aberto, relativamente ao relatório, o facto de a Primeira Comissão também fazer um sublinhado ou não da adesão a esta ideia de controlo do princípio de subsidiariedade nesta iniciativa, tal qual o Parlamento dos Países Baixos propôs. E, portanto, o parecer é de que o relatório, depois dessa discussão aqui e do afinamento da redação que poderei fazer relativamente àquilo que as senhoras e os senhores deputados entenderem e que a Comissão entender que deve ser aqui inscrito, seja remetido depois à Comissão de Assuntos Europeus, que vai abrir um período alargado, a senhora Presidente ontem também pediu para sublinhar isso, um período alargado de debate sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Dr. Ricardo. Essencialmente, tratar-se-ia de, embora não estar contemplado no parecer, na conclusão do relatório, de, sendo admitido nesta comissão a recomendação no sentido de aderir ao apelo para uma mais vasta discussão, nos mesmos termos que a Comissão de Assuntos Europeus o fez e respondeu à iniciativa do Parlamento dos Países Baixos. Se fosse admitido esse princípio, poderíamos então hoje aprovar o relatório, depois das intervenções que já me foram solicitadas, naturalmente, de maneira a cumprir o prazo que nos constrange. Sr. Deputado António Filipe, faz a favor.
Sr. Presidente, nós, muito obrigado, nós não vamos votar favoravelmente este relatório, pelo contrário, nós vamos votar contra ele, porque nos parece que ele é muito contemporizador relativamente a um documento que temos por inaceitável. Eu creio que este documento que nos chega do Parlamento Europeu é de um eurocratismo absurdo, que não tem em conta a realidade, nem constitucional, nem factual, dos vários Estados-membros e que tem uma concepção da União Europeia vista da janela do edifício Berlaymont e, portanto, que não tem minimamente em conta as realidades a que se deve aplicar. E acho que ele é de tal forma divergente relativamente a princípios constitucionais que vigoram em Portugal, que isso devia ser claramente indiciado, devia ser claramente enunciado no relatório desta Comissão. Bom, eu creio que há aqui aspectos que são claramente violadores da Constituição portuguesa, que estão claramente em oposição a princípios constitucionais portugueses, há outros que são perfeitamente irreais, há outros que chegam até a roçar o caricato. Ora bem, desde logo, quando se prevê que os partidos políticos europeus estejam incluídos nos logótipos dos boletins de voto, Eu pergunto, nós temos dois partidos portugueses que pertencem ao mesmo partido europeu, que é o PSD e o CDS, e eu pergunto qual deles é que usaria o símbolo no boletim de voto. Se seriam os dois, que era extraordinário, não é? Portanto, teríamos dois partidos a concorrer com o mesmo símbolo nos boletins de voto nas eleições portuguesas. Bom, sendo que a maioria dos partidos concorrentes, pura e simplesmente, não tem partido europeu. E, portanto, íamos ter aqui uns partidos que tinham um símbolo nacional, havia outros partidos que tinham o símbolo europeu, havia outros presbíteros que tinham os dois, porque tinham que ter o símbolo europeu e o símbolo nacional. E, portanto, tínhamos aqui, obviamente, a confusão instalada, sendo certo que a escolha dos símbolos nos boletins de voto não é uma mera comunicação que se faça ao Tribunal Constitucional, ou seja, os símbolos passam por uma tramitação, a aceitação dos símbolos passa por uma tramitação que tem que ver, obviamente, com a legalização dos partidos e das candidaturas e, portanto, isto não é uma coisa que se possa fazer assim, de qualquer forma. Bom, temos uma recomendação patética no sentido que os partidos políticos realizam uma eleição democrática para a escolha dos seus candidatos, como se os partidos políticos portugueses precisassem de lições ou de imposições, pior, relativamente à forma como elegem os seus, como designam os seus candidatos e, portanto, uns poderão querer fazer eleições, outros têm as cotas dos respectivos secretários-gerais, não é o nosso caso, mas sabemos que nos outros partidos é assim e, portanto, esta ideia de pôr em causa a liberdade de escolha dos candidatos por parte dos partidos políticos é mais uma imposição patética. Bom, a sugestão de uma cláusula barreira é algo que deve ficar claro que a Constituição portuguesa não permite, a imposição de cláusula barreira para a eleição, que aqui também se prevê. Bom, e há aqui um aspecto que chega a ser que é caricato, que é que a votação termina às 21 horas em todos os Estados, que é para que não haja possibilidade do resultado das eleições ser influenciado, no caso dos resultados de alguns Estados-membros serem tornados públicos. Eu estou a ver a influência que a divulgação dos resultados na Letónia terá no sentido de voto dos eleitores portugueses entre as 19 e as 21 horas. E, portanto, eu creio que há aqui, de facto, aspectos chegam, de facto, a ser caricatos. Para além de se pretender impor prazos, definição de prazos eleitorais comuns relativamente à tramitação eleitoral, de se prever, enfim, incentivar os Estados-membros a que se possa votar pela internet. E, portanto, eu creio que esta comissão deveria sinalizar claramente que há aqui aspectos que nós temos por inaceitáveis e que, portanto, não nos podemos limitar aqui a uma mera apreciação de saber se esta matéria viola ou não o princípio da proporcionalidade da subsidiariedade. Eu acho que, desse ponto de vista, não tem pura e simplesmente ponta para onde se lhe pegue. Do ponto de vista da subsidiariedade, há aqui uma clara violação do princípio da subsidiariedade, mas acho que deveríamos ir mais longe que isso e afirmar que as regras relativas à eleição dos deputados portugueses ao Parlamento Europeu têm que ver com princípios constitucionais portugueses e que esses princípios deviam ser afirmados. Eu creio que isto é aqui um reduto de soberania relativamente ao qual nós não devemos abdicar. E creio que isso deveria ficar claro em todas as pronúncias que a Assembleia da República faça sobre esta matéria. Muito obrigado.
Faça favor.
Não, Sr. Presidente, queria só complementar o raciocínio, ia para terminar e por lapso não o citei, que relativamente ao ponto 7 das conclusões, diz que esta resolução onde consta a matéria com essência legislativa podia ter sido submetida, bastaria pôr aqui, devia ter sido submetida para que a questão ficasse resolvida do ponto de vista do princípio da subsidiariedade. Mas depois, no fim, eventualmente, poderei abordar aqui a elaboração do relatório, a filosofia e dizer alguma coisa sobre aquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Deputado Cedra Cunha, faça favor.
Obrigado. Só para acrescentar, só para dizer, enfim, que o entendimento do Bloco de Esquerda se aproxima do que foi agora exposto pelo deputado António Filipe e, para além das questões que por ele foram levantadas relativamente a esta reforma da lei eleitoral, para o Parlamento Europeu, preocupa-nos também e principalmente a imposição, evidentemente, aliás já foi referida, do teto eleitoral de 3% a 5% e que limitaria a possibilidade de eleição de representantes de partidos com menor representação. Também a constituição de um círculo eleitoral a nível europeu a par dos ciclos nacionais e que retiraria mandato a Portugal e aos países pequenos. Enfim, são as questões principais, mas também as outras. Isto para não me estar a repetir ao que já disse o deputado António Filipe, também a questão portanto, do voto por meios eletrónicos e que é uma situação que também não está regulamentada em Portugal. Portanto, isto é, de facto, um conjunto de diretivas, de propostas que merecem a discordância do Bloco de Esquerda, sem qualquer sombra de dúvida, e pensamos também, tal como o PCP, que esta comissão devia dar um sinal claro estas propostas não deveriam receber a concordância de todos os grupos parlamentares. Na minha opinião, isto tem que ser muito discutido e enfim, de qualquer das formas, não é só prejudicando, não prejudica só os partidos pequenos, prejudica a representatividade de Portugal nas eleições para o Parlamento Europeu. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, em primeiro lugar, para felicitar o Sr. Deputado Relator pelo trabalho que aqui desenvolveu e para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD não é tão categórico relativamente à necessidade de inclusão de quaisquer críticas de conformidade constitucional ou não neste relatório, porque o que nos parece é que um relator de um trabalho destes deve retratar com fidelidade aquilo que a resolução, neste caso a resolução do Parlamento Europeu, prevê, podendo emitir opinião ou não. O Sr. Deputado Relator decidiu não emitir essa opinião. E, portanto, aquilo que temos que fazer é, eventualmente, na nossa opinião, participar no debate que vai ser travado de forma alargada na Comissão de Assuntos Europeus, por forma a tentarmos perceber se a necessidade e o princípio da uniformização e de reforço da Constituição Europeia que esta resolução prevê é ou não é compatível com o respeito pelos princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade. É uma discussão que deve ser travada, que é muito importante, mas que, na nossa ótica, não impede que o relatório seja aprovado e, por isso, nós damos adesão àquilo que... mostramos a nossa adesão àquilo que foi aqui escrito e não nos, naturalmente, não evitaremos essa discussão e a participação nessa discussão na Comissão de Assuntos Europeus, que, como sabemos, vai produzir um relatório final, esse sim, que poderá ser muito mais completo, dissecando questões que são aqui questões de substrato, de substância, que penso que não é o caso para estarmos agora aqui a analisar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Sr. Presidente, só de uma forma telegráfica e, enfim, na sequência até desta intervenção do Sr. Deputado Carlos Peixoto, para dizer que, da nossa parte também, não vemos nenhum inconveniente à aprovação deste relatório. Felicitar, de resto, o Sr. Deputado António Gameiro pela sua elaboração e pelo caráter rigoroso que o mesmo relatório apresenta. Em relação ao resto, dizer-nos que, obviamente, esta matéria terá que ser ponderada do ponto de vista de, seja de conformidade com a nossa ordem jurídica, e designadamente com a nossa ordem jurídica constitucional, seja com as opções de Portugal. No entanto, eu vi, sobretudo no Sr. Deputado António Filipe, não tanto na Sra. Deputada Sandra Cunha, porque, enfim, pelo menos no que disse, apesar de ter secundado em geral o Sr. Deputado António Filipe, um conjunto de críticas, enfim, que eu acho normais, naturais até, em relação a quem tem uma posição crítica em relação à Europa, à União Europeia e eventualmente à própria pertença de Portugal, mas que, enfim, são críticas que poderia encontrar estas como outras quaisquer, porque, enfim, só para dar um exemplo e para não me alongar, Sr. Presidente, até porque temos limitações horárias dos nossos trabalhos, cedo muito breve, diz o Sr. Deputado António Filipe que vê um enorme problema nos logotipos. Eu não sei qual é o problema dos logotipos, quer dizer, acho que até é uma questão de transparência, quer dizer, ou seja, há um partido que concorre, que se chama Partido Social Democrata, que é membro do PPE. Se isso constar no boletim, é verdade e acho que não ofende ninguém. Há um outro partido que também concorre, que se chama CDS, que também é membro do PPE. Bom, os partidos, inclusive, já, quer o PSD, quer o CDS, só para dar este exemplo, já tiveram filiações europeias diferentes. O PSD não foi sempre membro do PPE e o CDS durante algum tempo não foi membro do PPE. Portanto, isto é até uma informação que é relevante para os eleitores, porque saberão aonde é que esses partidos se vão integrar e isso, obviamente, é exemplo do seu mandato. E o partido tal, seja o Partido Comunista, seja o outro, é ou não membro das esquerdas europeias ou de qualquer outro grupo, consoante queira ser ou não queira ser membro num determinado momento. Quer dizer, portanto, não vejo nenhum mal, nenhum problema absolutamente nisso, quer dizer, é um bocadinho vontade de criticar de quem tem uma posição de princípio contra a União Europeia. Já em relação à questão da introdução, por exemplo, da cláusula barreira, aí teríamos de facto um problema, mas essa é indiciada só como uma possibilidade, não sendo obrigatória, não creio que esse problema exista ou se ponha. Por outro lado, a questão do círculo também não é imperativo e, portanto, o círculo português é um círculo único, corresponde à dimensão do país, creio que esse problema também não se coloca e, portanto, não vemos nenhuma objeção e, obviamente, secundamos o relatório que aprovaremos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. E então, por à votação, Faz o favor, Sr. Deputado António Sr.
Presidente,
Gamais.
Também de forma muito telegráfica, mas para dizer o seguinte. Eu penso que resulta claro do relatório de que estamos perante duas posições. O relatório é sobre uma resolução do Parlamento relativamente a uma proposta do Conselho. A proposta do Conselho não tem um terço das alterações à diretiva que estão na resolução do Parlamento. O Parlamento, depois de receber a proposta do Conselho, resolveu, porque é uma resolução, aprovar um conjunto de considerantes que propõem, põe a possibilidade de ponderar, de vir a adotar, de vir a aderir, que não estão na proposta do Conselho. Aquelas que estão é relativo ao boletim de voto, onde aparece nos partidos, é claro, diz, os partidos nacionais e os partidos europeus. Claro que os partidos nacionais que têm partido europeu têm os dois símbolos, os outros só têm um. Estão lá à mesma, portanto, não, essa questão aí não levanta nenhuma por aí além. Além disso, temos que ter noção de que há candidatos à Comissão Europeia nas últimas eleições em nome dos grandes grupos, não é? No caso do Bloco de Esquerda, o Dr. Tsipras foi candidato, não é? Pelo grupo, e, portanto, faz sentido que o cidadão europeu também se vá identificando com os grupos que existem e que crie uma identificação também com os candidatos em nome do símbolo, porque a campanha europeia para Presidente da Comissão Europeia não se trata só de uma mera audição no plenário do Parlamento Europeu, mas eu aceito com boas muitas das críticas que são aqui feitas ao projeto resolutivo, à resolução do Parlamento Europeu, mas aquilo que está na proposta do Conselho é muito menos do que isso. E, portanto, não quis aqui tomar posição sobre essas medidas porque, de facto, elas contendem com muitas normas constitucionais, com a nossa tradição constitucional, nossa jurisprudência constitucional, doutrina constitucional, e essa seria um outro debate. O relatório, como vai em aberto para a Comissão de Assuntos Europeus, e no fim o que conta será o projeto de resolução aprovado em plenário, teremos muito tempo para trabalhar um projeto de resolução que, de forma assertiva, marca a posição do Parlamento Português no sentido de aceitar, a meu ver, e em nome do PS, a maioria das alterações legislativas à diretiva que estão na proposta do Conselho e nem sequer refutar propostas, intenções, recomendações do Conselho, mas ainda aí poder, de forma clara, acho que pelo menos contendem com o quadro constitucional, dizer que em Portugal não se põe essa possibilidade, a reduzir a idade para 16 anos na possibilidade, neste caso, da legitimidade eleitoral ativa, não me parece que esteja em debate em Portugal, como outros considerantes, portanto, a seu momento. Agora, como os seus deputados não se pronunciaram sobre se aderimos ou não a esse princípio da subsidiariedade, se ficar aqui o deverá, fica o problema resolvido, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Admitindo que se leia no ponto 7 das conclusões do relatório elaborado pelo Sr. Dr. António Gameiro, a seguir a incidência legislativa, a palavra, o verbo devia em vez de podia, e associando a recomendação análoga da Comissão de Assuntos Europeus quanto à necessidade de um mais amplo de uma mais ampla apreciação e debate pelos Parlamentos Nacionais, eu colocava então à votação o relatório. Alguém vota contra? Quem se abstém? Absteve-se o grupo do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Muito bem. Portanto, a resolução, o relatório foi aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto favorável do CDS e o voto contra do Partido Comunista. Senhores deputados, ficaríamos então hoje por aqui. Os restantes pontos de ordem de trabalhos passarão para a próxima reunião. Muito obrigado e um bom dia.